Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Segunda-feira, 11 de abril de 2022, capítulo de hoje, Êxodo, capítulo 38. Neste capítulo, o escritor bíblico expande sua descrição sobre os móveis e as cortinas do átrio exterior. A primeira peça do mobiliário que se poderia ver nesse espaço aberto seria o altar de holocausto, ou seja, o altar de carnes oferecidas totalmente queimadas. Em seguida, o lavatório, em um dos lados. A cortina tecida de fios azul, púrpura e escarlate com linho torcido cercaria toda a corte exterior. O israelita comum só veria este móvel ou esses móveis exteriores, porque os sacerdotes e o sumo sacerdote eram os únicos autorizados a entrar nos lugares santo e santíssimo. Este mobiliário era especial, pois estava coberto de bronze reluzente. Porém, a beleza aqui não era somente estética. Em vez disso, o que acontecia no altar, o altar de sacrifício, produzia um certo aperto no coração do israelita, do adorador. O tabernáculo foi projetado por Deus para a adoração. À luz disto, podemos aprender como enfocar corretamente a adoração hoje. A adoração para os antigos israelitas visava levá-los a refletir sobre o efeito dos seus pecados e trazê-los ao arrependimento. Os sacrifícios, os rituais de sangue, o cheiro de carne queimada, tudo era profundamente emocional, mas também os levava à reflexão, era racional também. O altar deveria ser uma lembrança dolorosa dos efeitos destrutivos do pecado e um lugar onde os pecadores poderiam ser restaurados através do sacrifício substitutivo. A verdadeira conversão e transformação ainda começa com o arrependimento e uma compreensão de quem somos diante de Deus. Há temor e alegria, mas alegria profunda, não sentimentalismo superficial. Celebrar através de bater palmas, dançar e se regozijar nesse contexto parece uma contradição. Um profundo exame de consciência enquanto nos aproximamos de Deus seria a atitude mais coerente com o modelo de adoração do santuário. As abordagens sobre o culto moderno, infelizmente, em grande parte dos templos, não têm levado em conta essa realidade. Por isso, vemos tantos cristãos se alegrando, se emocionando, gritando em êxtase nas reuniões, mas suas vidas não mudam. Não abandonam o pecado, não há conversão de fato, apenas uma meia-culpa, literalmente um descarrego, um desencargo de consciência momentânea e pronto, pago por hoje. Após esse culto artificial e superficial, o homem do pecado assume a sua verdadeira posição para, no próximo domingo, quem sabe, viver novamente a hipocrisia de uma adoração sem a verdadeira contemplação do altar, o de holocausto, a cruz, não os palcos iluminados das megachurches mundo afora. O que estava visível ao povo era o essencial para a salvação, e isso causava-lhes alegria e reverência, temor e reflexão, pois o animal era morto em substituição pelo pecado. Isso era uma clara representação do plano da redenção. O próprio Cristo um dia morreu definitivamente por nós. As baladas gospel de hoje não podem causar a aflição de contemplar o Cristo pendendo na cruz em substituição dos nossos pecados. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.